No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. OMS recomenda 95% de cobertura vacinal contra a poliomielite. Quem chega com mais informações é a repórter Paloma Custódio.
Desde 2016, o Brasil tem apresentado queda nas taxas de cobertura vacinal contra a poliomielite. Por isso, não tem alcançado a meta, estabelecida como ideal pela Organização Mundial da Saúde, de 95% de crianças imunizadas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, a cobertura vacinal em crianças menores de um ano no país ficou em 84,6%. O infectologista Vitor Bertolo, chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para a Prevenção de Endemias da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, explica como a taxa de cobertura vacinal é calculada para a imunização contra a polio.
A meta de vacinação ela é calculada com base em dados epidemiológicos, dados de transmissibilidade do vírus e dados relacionados também à imunidade conferida pelas vacinas. E ela é tão alta justamente porque, como é um vírus muito transmissível, nós acabamos precisando ter uma cobertura vacinal muito alta para atingir esse limiar a partir do qual o vírus não tem mais a capacidade de se disseminar na população. Isso é baseado nos dados de transmissibilidade do vírus e nos dados de eficácia das vacinas.
Apesar de o Brasil ter erradicado o poliovírus selvagem do território nacional desde 1989, como resultado da intensificação da vacinação, o vírus continua circulando em outros países. Por isso, o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, alerta os profissionais de saúde, os pais, os responsáveis, sobre a importância de imunizar as crianças. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas contra a polio, de acordo com o calendário nacional de vacinação e na campanha anual. O esquema vacinal contra a poliomielite possui 3 doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses de idade, e mais 2 doses de reforço com a vacina oral bivalente, a gotinha. O Ministério da Saúde ressalta que a imunização é a principal forma de manter o país livre da poliomielite. Por isso, as doses estão disponíveis durante todo o ano nos postos de vacinação. Vale lembrar que a vacina protege as crianças por toda a vida e é segura. Procure uma unidade básica de saúde e cuide bem dos nossos futuros campeões. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação.
Brasil não terá horário de verão em 2024. Quem traz mais detalhes é a repórter Lívia Braz.
O Brasil não terá horário de verão em 2024. A decisão do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, veio depois de 10 reuniões entre o Ministério e órgãos ligados à energia, entre eles o Operador Nacional do Sistema, ONS. Apesar da decisão, Silveira reiterou diversas vezes na entrevista coletiva que concedeu na tarde desta quarta-feira que a política pública não está descartada e voltará a ser debatida para 2025. Desde que foi alertado pelo ONS sobre a crise hídrica e a baixa histórica dos reservatórios do país, Silveira disse que começou uma série de reuniões com o setor técnico. A partir delas, tomou medidas que preservaram o volume das bacias e fizeram com que o Brasil chegasse aos dias de hoje com 11% a mais de reserva hídrica do que o previsto. Na coletiva, o ministro Alexandre Silveira disse ainda que os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostram que este ano o Brasil vive a maior seca desde 1950, quando as medições começaram a ser feitas. Para o advogado civilista especializado em direito do consumidor, Kevin de Souza, a escassez de chuva e os eventos climáticos extremos no Brasil têm gerado um impacto direto no custo da produção de energia, especialmente nas usinas hidrelétricas que operam com níveis baixíssimos de água.
Essas medidas, elas forçam o acionamento de termoelétricas, como foi já divulgado essa semana pelo governo, que prevê um acionamento mais intenso até dezembro dessas termoelétricas e automaticamente isso aumenta o custo da energia para os consumidores. E sobre a ótica do direito do consumidor, nós temos que sempre prezar por uma energia a preço justo e um comprometimento do governo também com essas políticas.
Com a decisão do ministro Alexandre Silveira, tudo fica como está e não haverá o adiamento dos relógios em 2024. Reportagem Lívia Brás.
BR-101 continua sendo a rodovia mais perigosa do Brasil. Volta a repórter Lívia Brás com mais informações.
O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que entre janeiro e junho deste ano foram mais de 35 mil acidentes em todas as rodovias federais do país, resultando em mais de 40 mil feridos, quase 3 mil mortos. A mais perigosa das estradas, a BR-101, rodovia que começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul, nos trechos de maior número de ocorrências foram registrados 943 feridos em acidentes, que acabaram em 22 mortes. O especialista em mobilidade, professor Carlos Pena Brescianini, tem uma explicação lógica para a quantidade de acidentes nesta rodovia. O desconhecimento das leis de trânsito e das regras de sinalização são grandes causadores de acidentes, explica o chefe da Coordenação de Prevenção e Atendimento de Sinistros da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Guedes.
Todo esse sistema viário é construído pensando em dar segurança para o condutor. Se ele tenta fazer uma ultrapassagem aonde é proibido, onde temos faixa contínua, é porque ele não tem visibilidade suficiente. Então ele vai causar um sinistro de colisão frontal.
Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná são os recordistas nacionais de acidentes. O estado mineiro também lidera o número de acidentes que acabaram em mortes, seguido por Bahia e Paraná. Desatenção no trânsito, desrespeito às leis e à sinalização e o uso do celular enquanto dirige estão entre as causas desses acidentes, avalia a PRF. Reportagem Lívia Brás.
Pesquisa informa que 6 em cada 10 mulheres brasileiras dizem saber como prevenir câncer de mama. A repórter Lívia Brás tem mais detalhes.
O tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, o de mama, tem em outubro diversas ações para promover e estimular o diagnóstico precoce e o autocuidado para prevenir a doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, até 2025 devem ser diagnosticados cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama no país. Uma doença que causa mais de 18 mil mortes por ano no Brasil. Apesar da grande força que a campanha Outubro Rosa vem ganhando ao longo dos anos, uma pesquisa revela que 6 em cada 10 brasileiras dizem conhecer formas de prevenção contra o câncer de mama. Mas o levantamento também mostrou que essas mulheres têm dificuldades em diferenciar o que é mito do que é verdadeiro acerca da doença. As conclusões são da pesquisa feita pela AC Camargo em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. Para a vice-líder do Centro de Referência em Tumores de Mama, Solange Sanches, problemas relacionados à informação ainda precisam ser resolvidos. O levantamento ouviu mais de 1000 mulheres entre 16 e 60 anos. 59% delas disseram já ter feito o autoexame de toque e 53% das entrevistadas já fizeram uma mamografia. Mas a pesquisa revela que 28% nunca fizeram nenhum dos dois, sendo que 25% delas têm mais de 40 anos, justamente na faixa etária com maior incidência de risco da doença. Os dados da pesquisa ainda mostram que mulheres adultas mais jovens, com menor renda, são as que apresentaram menor adesão aos check-ups de rotina, sobretudo as moradoras das regiões Norte e Centro-Oeste. Entre os mitos e verdades questionados, perguntas como se amamentar diminui a chance de ter câncer de mama e se reposição hormonal pode causar a doença. A resposta correta é sim para as duas perguntas, mas menos da metade das entrevistadas sabia disso. As entrevistadas também responderam sobre implantes de silicone e autoexame. Dois mitos sobre a doença, já que o implante não aumenta as chances de desenvolver o câncer. E o autoexame sozinho não é suficiente para garantir que a doença não surgirá. Neste caso, a maior parte das mulheres estava corretamente informada sobre a doença. Mitos e verdades à parte, o importante é estar sempre atento e se prevenir, como faz a servidora pública Carolina Torelli, de Brasília.
Independentemente desses mitos, o que a gente tem que estar sempre atento é aos sinais do nosso corpo. Não basta só fazer o autoexame, é importante também, uma vez por ano, especialmente depois dos 40, procurar um mastologista, fazer uma mamografia e estar sempre atento, porque o câncer de mama ele é muito traiçoeiro, a gente não consegue saber muito bem quando ele pode acontecer. E, sem dúvida, fazer esses exames pode fazer toda a diferença no tratamento.
Excesso de peso, falta de atividade física e consumo de bebidas alcoólicas, assim como fatores genéticos e endócrinos ou relativos à história reprodutiva. Além da idade, da exposição à radiação ionizante, tem sim influência no aumento do risco de câncer. Reportagem Lívia Brás.
Rio de Janeiro recebe 42 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo.
O estado do Rio de Janeiro recebe no mês de outubro mais de 42 milhões de reais. O valor é transferido por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública e refere-se às chamadas transferências fundo a fundo para o ano de 2024. A quantia foi antecipada em 3 meses em relação a 2023. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, esse valor pode ser utilizado na estruturação de projetos nessa área, levando em conta o que foi colocado no plano de segurança pública.
Os recursos do fundo, eles são variáveis porque eles são calçados em tributação. Um dos principais elementos aí que nós temos no Fundo de Segurança Pública é um percentual que vem das loterias. Hoje eu acho que o principal contribuinte para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, ano a ano, esses recursos são variáveis e são repassados aos estados de acordo com o planejamento de cada ente federado.
Os recursos do fundo são repassados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e destinado aos entes federados que tenham instituído o Plano Local de Segurança Pública. De acordo com a pasta, o fundo apoia projetos destinados a reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares e guardas municipais. Os recursos também podem ser utilizados em projetos de sistemas de informações de inteligência e investigação. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de 1º de janeiro a 8 de outubro deste ano, foram realizadas mais de 21 mil prisões. O número de apreensões de adolescentes supera 3 mil. Já a quantidade de apreensões de armas, incluindo fuzis, é acima de 9 mil. Reportagem Marquesan Araújo.
E no programa Manhã na Rio desta semana, o clínico geral endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre hanseníase em entrevista ao Denilson Chaves. Vamos ouvir.
Entrevista.
Hoje nós vamos abordar um tema que, apesar de antigo, ainda é cercado por muitos mitos e desinformação: a hanseníase. Nessa entrevista vamos explorar o que é a hanseníase, como identificá-la, a importância do diagnóstico precoce e as formas de tratamento disponíveis, visando desmistificar essa doença e promover a conscientização. Nós vamos conversar com ele, o nosso querido doutor Silvio Provenzano, endocrinologista, titularíssimo aqui do programa Manhã na Rio, nas entrevistas, falando sobre esse assunto aqui. Nós damos bom dia, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, bem-vindo ao programa Manhã na Rio.
Bom dia, Denilson. Bom dia aos nossos ouvintes do Manhã na Rio. E falar de um assunto que para nós no Brasil tem uma importância grande. Sabe por quê?
Sim.
Nós somos o segundo país do mundo com maior número de casos novos.
Olha.
Então, é uma doença que no Brasil ela tem um significado que abrange a saúde pública. E é curioso porque essa doença, como você muito bem citou, ela é conhecida pela humanidade há mais de 4 mil anos. Nós temos, dizeres da China, do Egito, da Índia, de pacientes com essa doença. Há mais de 4 mil anos. Então, é um assunto que diz respeito à própria história da humanidade. E que teve, inclusive, por conta do estigma que a doença tinha, uma mudança na legislação, e o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer essa mudança. Então, veja bem, na década de 80, no começo da década de 80, eu estava me formando, o Brasil acabou com as instituições que eram destinadas a esses pacientes e que recebiam o nome de leprosários. Até porque, a essa época, lepra era como era conhecida essa doença. Em 1995, houve-se por bem criar uma lei em que o nome passou a homenagear o descobridor da causa da doença, Dr. Hansen, e virou hanseníase. Por quê? O paciente afirmando que fez tratamento, e tem tratamento que cura, inclusive, lepra, ele ficava estigmatizado na família, na sociedade, no próprio ambiente de trabalho e na escola. Para acabar com isso, já que é uma doença que, em primeiro lugar, é pouco contagiosa, e, em segundo lugar, ela é totalmente curada. o Brasil houve por bem fazer a mudança, o que foi muito correto. Então hoje é conhecido no mundo como Hanseníase, a doença que afeta pele, afeta nervos, afeta olhos, afeta ossos. Enfim, é uma doença que tem várias formas de apresentação, a mais comum na pele.
Agora, pode haver alguma confusão com a psoríase, doutor Silvio? Sim.
Não só com a psoríase, mas com o vitiligo. Por quê? A Hanseníase, ela se manifesta pelo aparecimento de lesões de pele, que podem ser esbranquiçadas ou até mesmo avermelhadas, o Medicare chama de eritematosas. Mas ela tem uma característica, nem no vitiligo, nem na psoríase a gente vai ter. Qual é? É a perda da sensibilidade, porque afeta também os nervos. Então, uma característica muito comum da Hanseníase, que o médico clínico, na hora de fazer o exame da lesão, ele deve procurar saber, é se a lesão dói. Se ela não doer, praticamente confirma o diagnóstico. É a única doença que faz aparecer uma lesão de pele, em que a sensibilidade não só para dor, mas para sensação térmica, calor, frio. Então, há uma perda de sensibilidade, porque, como eu disse, além da pele, o Mycobacterium leprae, que é o bacilo que causa essa doença, ele afeta também os nervos. Então, eu posso ter como manifestação formigamento, eu posso ter uma série de alterações que devem obrigatoriamente levar o médico a pensar na possibilidade de uma doença que, eu repito, uma vez diagnosticada, ela tem cura.
Agora, como é que são as opções de os exames que são feitos, doutor, que para a gente chegar à conclusão da Hanseníase, e como é que é o tratamento?
Então, vamos lá. Na verdade, a Hanseníase, ela tem três tipos de apresentação clínica. Uma chamada palsy bacilar. O que é isso, doutor Silvio? É quando tem pouco bacilo. É uma forma mais branda. Eu posso ter a forma em que eu tenho uma quantidade grande de bacilos e é uma forma mais agressiva, eu chamo de Hanseníase virchoviana. E eu tenho as formas borderlines, mistas, intermediárias. O diagnóstico é feito para identificação do Mycobacterium leprae numa dessas lesões. Faz-se um raspado, o patologista no microscópio olha e percebe nitidamente que existe a presença do bacilo. Então, o que a gente vai ter nesse caso é o diagnóstico confirmado, o paciente encaminhado ao atendimento básico de saúde no SUS. Por quê? Os medicamentos, eles são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Eu tenho um esquema tríplice que eu faço o tratamento, que engloba a rifampicina, a dapsona e a cloxigenina. É uma outra substância, os três juntos. O tempo de tratamento é que varia. Por quê? Na forma mais branda, por 6 meses. Enquanto que na forma que tem uma quantidade maior de bacilos, que é mais agressiva, que pode levar ao aparecimento de lesões, inclusive com deformidades, o que estigmatizou essa doença no começo, né? Na Bíblia, a gente tem a passagem de Cristo pelos leprosários, né, curando pacientes. O que a gente tem é exatamente isso. É um tratamento mais longo que leva aproximadamente 1 ano. Como eu disse, é uma doença pouco contagiosa, mas o contágio se dá através das gotículas, como o Covid.
Sim.
A diferença é que o vírus do Covid, o vírus da influenza, eles são muito contagiosos. Para você ter uma ideia, de 5 pessoas que têm um contato com alguém com a influenza, 2 vão adoecer. No Covid, 3 a 5. E na Hanseníase, de cada 100 pessoas em contato próximo, e eu diria prolongado com paciente com Hanseníase, eu vou ter apenas 5 pessoas que vão adoecer. As outras 95 não irão adoecer. Mas a gente recomenda, na forma que tem uma quantidade maior de bacilos, que os familiares tomem a BCG, a vacina BCG que a gente dá para as criancinhas assim que elas nascem, que é uma forma de reforçar a imunidade dessas pessoas.
Entendi. Agora, doutor Silvio, falando um pouco mais da questão social, até pelo seu conhecimento e entendimento, existe aquele estigma social que ainda impacta a pessoa que tem, que é diagnosticado com Hanseníase, né? O que, que o senhor orienta em relação aos familiares para tratamento, porque precisa de um tratamento, a gente for falar a palavra nexo, a palavra não seria
no
essa,
momento,
mas um auxílio.
No
né?
momento em que o tratamento é iniciado com esse esquema tríplice, aquela pessoa já deixa de infectar qualquer um com que ela tenha contato. A outra coisa, bobagem separar os fômites. O que, que é isso? Copo, talher, colher, garfo, uhum, não é necessário, porque não é assim que a hanseníase ela passa de uma pessoa para outra. Geralmente através de tosse ou espirro, e numa proximidade, e eu repito, há que se ter um contato prolongado. Então, meu esposo está com hanseníase, durmo com ele, ele tosse a noite toda, você deve, obviamente, ir com ele no posto de saúde, ser examinada, caso tenha alguma lesão, também ser tratada para ser curada, ou então tomar a vacina BCG, que é uma forma de você se proteger. Mas não tem que, de forma nenhuma, afastar a pessoa, isolar num quarto, afastar do convívio social, bobagem. O importante é que, se surgiu uma lesão, ou muito clara, esbranquiçada ou avermelhada, curiosamente uma lesão que não tem dor, você bota até um alfinetinho, não senti nada, opa, procure um médico, vá no posto de saúde. Nós temos serviços aqui no Rio de Janeiro, a Fiocruz, inclusive, que tem ambulatórios especializados no diagnóstico da doença, e o tratamento, eu repito, é fornecido gratuitamente através do SUS.
Agora, doutor, uma pesquisa inicial, né, uma suspeita da hanseníase, ou que fique suspeito, que não sabe se é hanseníase, se é psoríase, enfim, mas uma suspeita inicial. É clínico geral, é de primeiro momento, é dermatologista? Qual seria o profissional primeiro a se procurar?
Normalmente, por serem lesões de pele, o dermatologista é o primeiro profissional que a pessoa procura. Mas o próprio clínico geral, ele tem a capacidade, conhecendo por se tratar de uma doença infecciosa, de fazer os encaminhamentos que forem necessários, uma vez que haja a suspeita da doença, que, como você viu, não é difícil de suspeitar. São lesões que aparecem, às vezes mais de uma, formigamento nos braços e nos pés, acompanhado de perda da sensibilidade, às vezes nódulos que doem, nesse caso é o contrário, são nódulos eritematosos da hanseníase, é uma outra forma de apresentação, que o diagnóstico, através da pesquisa do bacilo de Hansen, o Mycobacterium lepre, permite que o diagnóstico seja feito com rapidez e com muita segurança.
Perfeito, gente, conversamos mais uma vez com ele, Dr. Silvio Provenzano, titularíssimo aqui da programação da Rádio Rio de Janeiro, falando sobre hanseníase hoje, abordando esse tema que é muito importante, né? Que, como nós falamos, apesar de um antigo, ainda é cercado por muitos mitos e desinformação. Dr. Silvio, descomplicando pra gente esse assunto. Mais uma vez, Dr. Silvio, deixa um abraço, um beijo pra Cecília e também pro Dante, né? O nosso querido avô Silvio Provenzano, um abraço pra família.
Infelizmente, novinhas que não vão sofrer que nem o avô ou algo mais no Fafu. Um beijo para você, uma semana abençoada para os ouvintes do Manhã na Rio. Até quinta-feira que vem, se Deus permitir, ele há de permitir.
Amém. Obrigado, doutor Silvio. Grande abraço a ti, bom dia. E é isso, conversamos com ele, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, batendo papo com a gente hoje, falando sobre hanseníase.
E termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.